Senhoras e senhores deputados, peço a vossa atenção. Vamos dar início à segunda parte da nossa ordem de trabalhos e eu iria pedir à senhora vice-presidente Maria da Lourdes Rosinha que dirija os trabalhos, porquanto vou ter que me ausentar devido a uma função triste que vou ter que exercer agora, porque faleceu uma pessoa muito próxima e terei que ir lá para o fundão. Faça favor, senhora vice-presidente, e bom dia e obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Desejamos boa viagem e lamentamos a razão. Senhoras e senhores deputados, vamos dar seguimento à nossa ordem de trabalhos e começávamos pela ata 203. Pergunto se alguém tem alguma coisa a apontar à ata presente. Posso considerar o silêncio como não havendo nada a apontar e passávamos à votação da ata. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2, distribuição de uma iniciativa legislativa apresentada pelo PCP, o projeto Lei 1203, que diz respeito à criação de um regime autónomo de arrendamento para as atividades económicas, associativas e culturais, cujo relator cabe designar ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Não está cá ninguém? Está ali, está. Pergunto se, mesmo na hora certa, se já pode indicar o relator ou secretário.
Maria Manuel Rola.
Muito bem. Maria Manuel Rola. Passamos então à especialidade da apreciação e votação do texto final relativo aos projetos 1026, 1068, 1077 e 1084, referentes aos técnicos de saúde ambiental. Têm os documentos em vosso poder e chamo a atenção para aquilo.
Propostas de alteração do PCP e do Bloco de Esquerda.
Referi o projeto de lei 1077, por engano, porque na ordem de trabalhos enviada em primeiro lugar estava essa indicação, mas o que vamos analisar é só o texto final relativo aos projetos 1026, 1068 e 1084. Doutora Isabel.
Terá aqui as propostas de alteração do PC e do Bloco de Esquerda.
Mas o texto final.
O texto final está aqui.
Tem na vossa posse o texto final que incorpora as propostas.
A questão é essa, se estão todos de acordo com as propostas que foram apresentadas, se não temos que votar as propostas e a alternativa da...
Muito bem. Pergunto se estão de acordo com as propostas apresentadas e, portanto, com o texto final resultante das mesmas ou se pretendem que se proceda à votação separadamente. Partido Socialista, Sra. Deputada Eurídice Pereira, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A proposta que é feita de texto final, a partir de duas propostas de alteração do PCP e do BE, não tem o nosso acompanhamento. Aliás, a proposta do PAN, foi chumbada exatamente com esta redação, que agora é proposta. Portanto, nós acompanhamos o texto do projeto de lei do PEV, que não obriga, dá alternativa, e dá alternativa na ausência, e se isso vier a verificar, dos técnicos de saúde ambiental, das unidades de saúde pública, possibilita o recurso aos laboratórios acreditados. E essa nós pensamos que é uma boa solução. Agora, isto é uma questão de precaução. Se nunca for necessário, nunca é, obviamente, utilizado. Portanto, nós, não acompanhando o texto final, sugeríamos, faz favor, que fosse colocada as propostas à votação. As outras propostas. Obrigada.
Mais alguém se deseja pronunciar? PSD, por favor, senhora deputada Emília Sequeira, Cerqueira.
Obrigada, senhora presidente. De certa maneira, reproduzo aqui as palavras que acabou de falar a senhora deputada Eurídice Pereira, porque de facto também não concordámos com o texto final, exatamente pelos mesmos motivos aduzidos. Porque o PSD considera que é importante que se deixe uma cláusula de salvaguarda com os técnicos dos laboratórios para, em caso de necessidade e subsidiariamente, obviamente, esses venham a ser chamados a intervir e, portanto, também nos revemos nesta proposta de alteração do PEV e, portanto, não podemos aprovar o texto final, temos que votar as alterações, precisamente por causa desta proposta de alteração.
Muito bem, senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento a senhora presidente, cumprimento os senhores deputados. Senhora presidente, eu creio que importa aqui clarificar aquela que é a posição do PCP e também a proposta de alteração que o PCP fez em sede da sua proposta de alteração. O projeto de lei do PCP, o 1068, de facto, na nossa redação inicial, dávamos primazia aos técnicos de saúde ambiental das unidades de saúde pública, dizendo que poderiam se recorrer aos laboratórios privados, enquanto que as unidades de saúde pública não tivessem os recursos, ou enquanto não tivessem, ou os recursos para fazer as análises de cluster ou biofilm. Sucede que em audições nesta comissão da semana passada, as entidades ouvidas, por unanimidade, e friso, a Direção-Geral de Saúde, o Instituto Nacional de Ricardo Jorge, a APSAI, a Associação dos Técnicos Ambientalistas e a própria estrutura representativa dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico, e muito em concreto dos técnicos de saúde ambiental, foram unânimes em dizer, primeiro, que concordar com o espírito da mudança da lei, ou seja, dar a primazia para os técnicos de saúde ambiental das unidades públicas para o fazerem, as colheitas e os biofilmes, e disse a senhora Diretora-Geral da Saúde que não via a necessidade de haver este recurso supletivo estar expresso na lei, porque existe uma lei geral que atribui já competências à Direção-Geral de Saúde e, por sua vez, é a Autoridade Nacional de Saúde, importa referir que a Direção-Geral de Saúde é a Autoridade de Saúde Pública em Portugal, que tem competências para, em situações excepcionais e quando efetivamente não dispõe a saúde pública, as unidades de saúde pública, dos recursos, pode recorrer supletiva e temporariamente a esses recursos privados. E, portanto, entendendo o Partido Comunista Português que a primazia efetivamente deve ser dada, aliás, o espírito da lei, e pelo menos foi esse o espírito com que nós construímos a Lei 52, que deu origem depois à Lei 52 de 2018, foi de dar primazia à resposta pública, fizemos esta alteração no sentido de dizer claramente que é aos técnicos de saúde ambiental das unidades de saúde pública que compete fazer isto e, efetivamente, nas situações excepcionais, havendo uma lei geral, havendo, tendo a Autoridade Nacional de Saúde Pública essa prerrogativa e por precaução pode usá-la, achamos que não deveria estar expressa na lei. E foi esse o sentido da nossa proposta de alteração. Mas estamos muito de acordo que se façam primeiro as votações, porque é assim que o procedimento se faz. Aliás, não se votam textos finais sem antes fazer votações na especialidade. E, portanto, que se façam as votações e aquilo que nós fizemos aqui foi apresentar as razões que estão muito bem fundamentadas para a nossa alteração.
Senhor deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, por favor.
É, sem repetir, e até porque não fui eu que aqui na Comissão seguiu em detalhe a preparação deste processo, mas enfim, acompanhando e por termos o Bloco de Esquerda uma proposta de alteração no seu conteúdo bastante semelhante à do que o Partido Comunista Português também apresentou, não repito as razões aqui apresentadas pela senhora deputada e digo que mantemos a nossa proposta.
Muito bem. Senhor.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que nós estamos todos de acordo no essencial, e o essencial é fazer aqui a inversão de quem é que faz as análises, se é primeiro os laboratórios, se são primeiro ou se é primeiro o serviço público. Nós também estivemos na audição com os vários representantes e, de facto, todos eles manifestaram a ideia de não haver necessidade de estar a última parte neste artigo. Mas, se calhar, eu permiti-me por isso, a pergunta que devia ter sido feita era se há algum inconveniente em cá ficar este acrescento. E foi por isso exatamente que nós o mantivemos e, portanto, mantemos, mantendo o essencial que está em discussão, que é fazer a inversão de quem faz as análises, mas guardando uma cláusula, enfim, quase no limite de prevenção para o caso de, numa circunstância qualquer, ser necessário recorrer-se a esses laboratórios, e por isso fica a redação que tínhamos inicialmente, até porque, como já muito bem foi lembrado pela senhora deputada do PS, um projeto foi rejeitado na generalidade exatamente porque removia qualquer intervenção dos laboratórios.
Muito obrigada, senhora deputada Patrícia Fonseca, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu vinha só, no fundo, corroborar aquilo que foi dito pela deputada Eurídice, desculpe, deu uma branca, pela deputada Eurídice Pereira e pela deputada Emília Cerqueira. Quem pode, percebo que aquilo que a deputada Carla Dias Cruz, hoje não estou bem, os nomes estão um bocado, isto há dias. Percebo aquilo que diz a deputada Carla Cruz, mas no fundo quem pode o mais pode o menos, e de facto fica salvaguardada aqui a possibilidade de se recorrer aos laboratórios acreditados.
Muito obrigada, senhora deputada. Muito obrigada, senhora deputada. E então passamos à fase seguinte da votação, e eu vou dizer como proponho que se faça. Nós iremos, em primeiro lugar, votar as propostas de alteração do PCP, do Bloco de Esquerda e do PEV, uma de cada vez, como, embora... Um momento.
Alterações à lei.
Do PCP e do Bloco de Esquerda, sendo que o texto é rigorosamente igual. Portanto, por bem que se faça uma única votação, não é que se vote em simultâneo. Exatamente. Caso alguma... O quê? Então, peço desculpa. Há alguma coisa que eu tenha dito que não tenha sido entendido? Primeiro vamos votar as propostas de alteração. São uma proposta de alteração do PCP, uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda, que são rigorosamente iguais, e como tal propus que se votassem em simultâneo. Foi isto, em conjunto, melhor dito. Exatamente. Pronto, estamos de acordo com isso. Dando conta que, se estas propostas vierem a ser aprovadas, aquilo que era a proposta dos projetos está prejudicada. Exatamente. Portanto, estamos todos de acordo sobre o método. Sim. Muito bem. Então, passemos à votação. Quem vota contra as propostas de alteração do PCP e do Bloco? PSD. E o CDS? Muito bem. Quem se abstém? CDS e o PEV. Quem vota a favor? PCP e o Bloco. Muito bem. Portanto, as propostas foram rejeitadas. Vamos então votar o projeto de lei do PEV, certo? Muito bem. E depois temos que votar também os outros dois. São todos iguais. Exatamente. Portanto, mas tem que ter as mesmas palavras para além do espírito. Um texto final. Pronto, muito bem. Então, estando nós de acordo, vamos votar as três situações. O projeto, a proposta do PEV, do PCP e do Bloco de Esquerda.
Não.
Não pode?
Estas duas foram substituídas.
Ah, não. Pois não. É só do PEV, porque foram substituídas pelas outras, pelas propostas de alteração. Exatamente. Já não era. Portanto, o projeto de lei do PEV, quem vota contra, quem se abstém, foi votado por unanimidade. Estamos todos de acordo. Agora vai, segue para o texto, para a elaboração do texto final. Sim, e para a votação em plenário, como é óbvio. Passemos então aos projetos de resolução que baixaram para apreciação, que vamos fazê-la. E
primeiro todos ao PSD.
Sim.
Seguido do Eduardo Xinguil, da discussão do debate.
Depois é o PEV, o Bloco e o PCP. Não, o Bloco, isto aqui não é, isto aqui é outra coisa. Então, dava a palavra neste momento ao PSD para a apresentação do projeto 2076, Senhora Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Em resumo, aliás, como já todos viram, e também, se me permitisse, falaria um bocadinho de todos, porque, na verdade, os projetos que aqui estão acabam por ser alguns quase iguais ao projeto de resolução que apresentou o PSD. Não falei do PCP, disse alguns, Senhora Deputada, disse alguns. Portanto, são basicamente iguais e gostaria de, apresentando o PSD, também de ser alguns comentários, considerações sobre os restantes. De facto, este projeto de resolução é apresentado devido a um problema cada vez maior e com que nos confrontamos cada vez mais, especialmente depois de Portugal ter sido tão massacrado com os incêndios, nomeadamente 2017 e mesmo 2016, que levou a que uma série de plantas invasoras pirómanas viessem a ocupar grande parte da extensão, especialmente nas áreas ardidas, muitas delas áreas protegidas, quer de rede de natura, reserva da biosfera ou mesmo áreas protegidas como o Parque Nacional da Peneda-Gerês, que se debate, aliás, à semelhança daquilo que refere o projeto de resolução do PCP, ao qual nós não temos nada a opor, Sra. Deputada, para que fique desde já essa ressalva, mas entendemos que não abrange todo o país. Isto é uma realidade que não se pode confinar a um único parque nacional ou uma única zona territorial do país, mas sim a todas as zonas territoriais afetadas por esta realidade. Sendo que temos a noção que, ao longo das décadas, várias atividades têm sido desenvolvidas no sentido de tentar combater este grande, enormíssimo problema que é as espécies invasoras, nomeadamente as áqueas, especialmente a áquea picante, tal como as acácias, quer as mimosas, as chamadas mimosas ou austrálias, de várias popularmente assim denominadas, mas a verdade é que é um problema que urge que de uma vez por todas haja um plano, uma forma sistemática para se fazer o seu combate e não deixarmos só à boa vontade do ICNF, que vai fazendo várias tentativas e várias ações para esta erradicação e controle destas espécies, mas a verdade é que o problema hoje está de tal forma agravado, até muito por estas condições que eu referi, dos incêndios, que urge que realmente se faça um combate sistematizado e um levantamento sistematizado. Temos de começar por algum sítio, o ideal era o país inteiro, mas realmente nós temos noção que às vezes aquilo que nós queremos não é o possível e, portanto, dando prioridade numa primeira fase a todas estas áreas protegidas para que a flora e a fauna locais e autóctones não sejam dizimadas por estas espécies que não permitem que nenhuma outra espécie consiga produzir-se e consiga sobreviver nestas áreas, por forma a que se combata e se dê estes primeiros passos. E aproveito também para, de certa forma, todos os outros projetos de resolução, naturalmente que nós não temos nada a opor, até porque vem no espírito do projeto de resolução que nós apresentamos, e quanto ao PC PCP também não, a senhora deputada disse-lhe isto logo inicialmente, porque também vem de acordo àquelas que são as nossas preocupações, só que as nossas são estendidas a todo o país e não apenas a uma área específica do nosso território. Muito obrigada, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu propunha que nós agora, portanto, pudéssemos ir dando a palavra aos partidos, aos grupos com iniciativas. E, no fim, os que não têm iniciativas se pronunciariam se assim o entendessem por bem. Se estiverem de acordo, eu dou a palavra agora ao PCP para a apresentação do seu projeto de resolução.
Muito obrigada, senhora Presidente.
Senhora deputada Paula Cruz, peço desculpa não ter referido o nome. Carla Cruz.
Eu sei que venho poucas vezes a esta comissão e, portanto, hoje já tive vários nomes. E, portanto...
Senhora deputada, eu sei muito bem o que isso é. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Obrigada, senhora Presidente. Como aqui já foi referido, o grupo parlamentar do PCP tem há vários. Apresentamos este projeto dedicado ao Parque Nacional da Peneda de Gerês, mas não negligenciamos que este é um problema que acontece e que afeta, como já aqui foi dito, outras áreas protegidas e também, de certa forma, o país. Mas, em concreto, centramo-nos no Parque Nacional da Peneda de Gerês, porque efetivamente é o único parque nacional. É aquele que, de facto, ao longo dos anos e até por fruto dos próprios incêndios que têm ocorrido no Parque Nacional, que tem-se registado uma proliferação de espécies invasoras e, muito em concreto, no caso do Parque Nacional da Peneda de Gerês, a grande mancha é, efetivamente, a acácia, ou comumente chamada pelas mimosas. Importa também dizer que não é nova e que já existe legislação relativamente a espécies invasoras e controlo dessas mesmas espécies. O Decreto-Lei de 99 define claramente o que é uma espécie invasora, define no seu anexo as diferentes espécies invasoras e também, a partir desse Decreto-Lei, dessa legislação, têm sido desenvolvidos programas por parte do ICNF de controlo das espécies invasoras. Entendemos nós, entende o PCP, que estes programas ficam muito aquém daquilo que são realmente as necessidades no país inteiro e, muito em concreto, no Parque Nacional da Peneda de Gerês. E para só ilustrar que não é de agora a nossa preocupação, nós enviamos uma pergunta ao Governo já nesta legislatura sobre o controlo que está a ser feito naquela área protegida relativamente às acácias. E aquilo que nos foi dito foi que no período do ano, e estou a citar a resposta do Executivo, no período de 1990 a 2013, o controlo das invasoras ocorreu em cerca de 300 hectares. É significativo, mas mesmo assim continua efetivamente a existir este problema. Através de projetos cofinanciados, esta é logo uma dificuldade, é que estes projetos não são uma atividade sistemática, contínua do ICNF, está muito dependente de existir ou não financiamento específico para ele e também, para além desta questão, nós não negligenciamos a intervenção que já tem sido feita e aquela que está prevista, nomeadamente ao abrigo da resolução do Conselho dos Ministros de 2016 a 83, que prevê, no âmbito da prevenção dos incêndios florestais, uma intervenção em 27 hectares. Entendo o PCP que a concretização de um programa específico para o Parque Nacional da Peneda de Gerês implica necessariamente uma revisão, uma elaboração deste programa, mas também e é indissociável, e aliás eu tive a oportunidade de ouvir a parte final da intervenção do Sr. Presidente do ICNF e ele próprio reconheceu que faltam-lhe técnicos, reconheceu que já tem mais vigilantes da natureza, mas lhe faltam técnicos superiores. É verdade que ele estava a falar de uma coisa muito específica, mas esta é a realidade do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, em que faltam técnicos, falta reforços de meios e, portanto, no projeto que nós apresentamos, nós efetivamente defendemos, o Partido Comunista Português defende que se faça primeiro uma atualização do inventário das áreas invadidas pela Acácia, no Parque Nacional da Peneda Gerês, que na sequência desse inventário se proceda um novo programa de controle e recuperação dos habitats invadidos, que na elaboração deste programa sejam envolvidos claramente e necessariamente os técnicos do ICNF, mas outros, nomeadamente especialistas nesta matéria, e há nas universidades portuguesas, nas universidades públicas portuguesas, vários estudiosos sobre esta matéria, pessoas que já fizeram estudos específicos sobre as áreas protegidas e até em concreto do Parque Nacional da Peneda Gerês, que se envolvam as populações, as autarquias locais, conselhos diretivos dos baldios e das assembleias de compartes dos baldios. E, como já o disse, não há programa, podemos desenvolver um programa muito bem fundamentado, mas se não houver os meios humanos, técnicos e materiais no próprio Parque Nacional e também no SNF, dificilmente o programa será concretizado. E porque defendemos há muito a gestão das áreas protegidas com uma gestão própria e de proximidade, e porque não dissociamos também uma coisa da outra, apresentamos uma última recomendação: que se reestruture e a estrutura de direção e gestão das áreas protegidas, garantindo uma gestão própria e de proximidade. Aliás, sobre esta matéria, o grupo parlamentar do PCP teve já a oportunidade de entregar um projeto de lei sobre isso. E, portanto, é muito mais amplo, não é só específico ao Parque Nacional da Peneda Gerês.
Senhora deputada, o PAN prescindiu da apresentação. Passava a palavra ao PEV, ao senhor deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, senhora presidente. Eu, depois de ouvir a senhora deputada Emília Cerqueira do PSD e a senhora deputada Cruz do PCP, creio que me dispenso a dizer mais considerando sobre a necessidade de um plano de ação para monitorizar, controlar e eliminar as espécies invasoras lenhosas, em particular nas áreas protegidas e, no caso dos verdes, também nas áreas percorridas por incêndios, e vou limitar-me apenas a dizer aquilo que os verdes pretendem com esta recomendação, sendo que globalmente nós acompanhamos todas as iniciativas que hoje também estão aqui a ser discutidas. Aquilo que os verdes pretendem é recomendar ao Governo que implemente um plano de ação para monitorizar, controlar e eliminar espécies invasoras lenhosas, naturalmente dando prioridade às áreas protegidas, nomeadamente às reservas naturais, parques naturais e parque natural, áreas da rede Natura 2000, reservas de biosfera, bem como às áreas percorridas por incêndios. Depois queremos também que o Governo elabore inventários anuais da área ocupada por espécies invasoras lenhosas, em particular das acácias, que o Governo dote as áreas protegidas com meios e recursos humanos adequados para o controle destas espécies infestantes, que estabeleça protocolos com o meio científico, nomeadamente universidades, no sentido de reforçar a investigação de técnicas e meios para eliminar ou controlar a proliferação de espécies invasoras, nomeadamente lenhosas, que articule com as autarquias meios e soluções para o arranque, célere e controle da acácia nas áreas limítrofes às vinhas rodoviárias, cursos de água e espaços percorridos por incêndios e, por fim, que o Governo realize e promova campanhas de divulgação de boas práticas para o controlo de invasoras lenhosas, em particular acácias. Nós estamos em crer que isto seria um contributo importante não só para a preservação das nossas áreas protegidas, mas também como forma de prevenir os incêndios florestais no futuro, que todos os anos trazem as desgraças que trazem, e, portanto, reforçar, no fundo, a ideia da necessidade deste plano de ação e dizer também que acompanhamos globalmente os outros projetos de resolução que estão também em discussão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda.
Muito
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sem repetir considerandos que os outros grupos parlamentares já aqui trouxeram e também sinalizando a nossa convergência com os conteúdos de cada uma das propostas que foi apresentada, sublinhar apenas o que o Bloco de Esquerda traz como objetivos, também como propostas resolutivas, digamos, do seu projeto, nomeadamente a necessidade da publicação dos resultados do último inventário florestal nacional, que ajude e que permita fazer um diagnóstico completo e circunstanciado do estado da invasão das áreas protegidas nas suas várias vertentes e, em geral, do território ocupado por floresta, da invasão por espécies como as acácias, as mimosas e outras que têm vindo a ganhar predominância em muitas destas áreas. Em segundo lugar, a criação de um plano de contenção das espécies exóticas ribeirinhas, que têm contribuído para uma degradação do estado das margens dos cursos de água e dos rios. Em terceiro lugar, o apoio à investigação nesta área e, em particular, da investigação académica sobre a forma como progridem estas espécies invasoras e a maneira de as combater mais eficazmente e com menos impactos ambientais. Em quarto lugar, a sensibilização dos viveiros onde são produzidas plantas, nomeadamente ornamentais e outras, e que muitas vezes não têm os dispositivos de contenção necessários e são eles próprios que acabam por contribuir para a disseminação destas espécies para lá dos limites desses viveiros. Em quinto lugar, a questão da biossegurança face às alterações climáticas e, portanto, a necessidade de estarmos dotados de dispositivos que nos permitam identificar as tendências que se irão afirmar neste campo da proliferação das plantas invasoras, das espécies invasoras, no quadro das alterações climáticas que vão transformar a forma dessa progressão. E, em sexto lugar, a necessidade de responsabilizar as entidades responsáveis pela gestão dos terrenos públicos, e nomeadamente daqueles que ladeiam as vias públicas, pela erradicação e pela eliminação destas espécies desses terrenos. E, portanto, estes são os elementos concretos que são avançados na proposta do Bloco de Esquerda e que julgo que contribuem para que possamos chegar a um texto o mais completo possível.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E eu pergunto agora se alguém deseja intervir sobre o conjunto destes diplomas que aqui foram apresentados. Sr. Deputado Luís Vilhena, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Grupo Parlamentar do PS concorda, na generalidade, com o âmbito dos projetos de resolução apresentados. Estamos um pouco mais tranquilos relativamente a esta questão, porque, tanto quanto sabemos, o ICNF já está a desenvolver alguns programas de ação, sobretudo com duas vertentes, uma no combate às áreas infestadas e o outro de prevenção, nomeadamente também quanto à entrada de novas plantas infestantes. Mas também está a desenvolver uma plataforma eletrónica para a monitorização da situação e que facilitará uma ação precoce na prevenção e também no combate. Este projeto é desenvolvido no âmbito do POCUR. Também devo referir que temos informação que o ICNF já está a desenvolver alguns projetos de recuperação de habitats no Parque Nacional da Pedra do Gerês, sobretudo nas áreas ardidas, e sei também que está em curso algumas operações de gestão florestal que incluem o combate à propagação de espécies invasoras nestas áreas, e a informação que temos é que esta ação está a cargo de 10 equipas do Corpo Nacional de Agentes Florestais e que fez uma contratação recente de 50 elementos. Portanto, penso que, apesar de tudo, o Governo está a cumprir, enfim, aquilo que lhe compete nesta área. Obviamente que, se houver um plano mais integrado, tanto melhor, mas estamos mais tranquilos, como disse no início, relativamente a esta área, porque já estão ações em curso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O CDS concorda também com estes projetos, com aquilo que está proposto nos projetos apresentados. Aliás, nós acabámos por não apresentar nenhuma iniciativa porque em julho do ano passado dirigimos uma pergunta quer ao Ministro das Infraestruturas, mas isso tinha mais a ver com a limpeza das faixas das bermas das infraestruturas nas áreas sob a alçada da IP, mas também ao Sr. Ministro da Agricultura, precisamente precisamente no sentido de saber se havia algum plano nacional de controle e erradicação destas espécies invasoras. E a resposta que chegou no final de setembro do ano passado foi que sim, que estava previsto, que a Estratégia Nacional para as Florestas prevê a preparação de um programa de ação nacional para o combate às espécies invasoras linhosas, que também prevê a implementação de subprogramas na Rede Nacional de Áreas Classificadas e na Rede das Matas Nacionais, que têm até objetivos de recuperação de uma determinada área, e diz inclusivamente na resposta o Governo que alguns perímetros florestais, como as Serras da Moia e Viz, já têm um plano de gestão das invasoras linhosas em curso. Também afirma que a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza tem como objetivo, no fundo, reforçar esta prevenção e elaborar, e que aponta como medida de concretização a elaboração até 2020 do Plano Nacional de Prevenção e Gestão das Espécies Exóticas. E que estas medidas e que estas ações são incorporadas estão como objetivos incorporados nos PROF. Parece que estou eu aqui a fazer uma defesa daquilo que o Governo faz, mas não, o que eu digo é que, quer dizer, tudo isto está previsto e se o Governo não faz, bem que nós podemos aqui recomendar, porque vai ficar tudo na mesma, e portanto aquilo que nós consideramos é que efetivamente o Governo deve continuar a fazer aquilo que já está previsto e que estes projetos são, como é óbvio, fruto da ação política, do trabalho político dos partidos, mas que na prática não vem acrescentar muito aquilo que já era suposto estar a ser feito e que o Governo não tem feito com a velocidade que deve.
Obrigada, senhora Deputada Patrícia Fonseca. Pergunto que, se mais alguém tem alguma coisa a comentar. Não havendo... Senhor Deputado Luís Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas uma dúvida. Eu queria saber se nós damos por adquirido que o projeto do PAN também foi discutido. Porque eu estou a perguntar porque não sei.
Sim, vamos considerar que sim.
É? Pronto, ok.
Vocês não tiveram capacidade
de perguntar?
Portanto, o Sr. Deputado, André Silva, prescindiu da apresentação. Exatamente. Neste caso, os projetos vão subir para votação em plenário. E passamos agora... Não é virgem esta situação. Isto não é... passamos então... Peço a vossa atenção. Já esteve aqui na sala, saiu. E informou. Pronto. Pois, ó senhor deputado, mas as pessoas são livres de fazer aquilo que entenderem.
Eu estou perfeitamente em sintonia.
Muito bem, ok. Pronto, muito bem, ótimo. Quando terminar assim, está perfeito. Então, passemos agora ao projeto de resolução. Um momento. Passemos então ao projeto de resolução 2118 do PCP sobre o Programa Extraordinário de Apoio à Região Autónoma da Madeira de Promoção de Habitação. Quem deseja usar a palavra, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Sra. Presidente, desculpe, o CDS queria pedir o adiamento deste ponto porque apenas a razão é só porque não tenho sido eu a acompanhar as matérias da habitação e como o meu colega não está cá hoje, não me sinto confortável para estar a fazer a discussão deste projeto e portanto pedia para adiar.
Muito bem, tendo em consideração este requerimento verbal e de acordo com o próprio regulamento, portanto, está adiado para a próxima reunião. E então passamos para a fixação da redação final do texto da revisão da Convenção da Albufeira. Não sei se tiveram a oportunidade de analisar as pequenas alterações que vêm da DAPLEN, mas que me parecem que melhoram o texto. Eu vou referi-las. Portanto, e que tem a ver desde logo com a epígrafe, foi unificar a epígrafe, passa a ser recomenda ao Governo que promova a revisão da Convenção da Albufeira, pacífico, certo? Depois, no número 2, a linha A, nós tínhamos da salvavarda e ele é pleno propõe salvaguardar. Portanto, é mais... Diga? Não estou a perceber?
Salvaguardar
hoje. Não, salvaguardar os. Os, exatamente, salvaguardar os. Muito obrigada. Bem assim como na linha anterior, é no sentido de que não estava. Na linha B, tínhamos da fixação e a proposta é fixar caudais. Na linha C, tínhamos se diligencie no sentido de alcançar. A proposta é alcançar novas soluções. Portanto, é mais impositivo, mais objetivo. Na linha D, tínhamos a monitorização da qualidade e aqui a proposta é monitorizar a qualidade da água. Depois, uma última, que vai no mesmo sentido rigorosamente e que tem a ver com o ponto número 5, que diz que todas as estações de monitorização definidas e entenderam por bem propor que garanta que todas as estações de monitorização definidas. Penso que estas propostas melhoram o texto, mas submeto para se alguém quiser comentar. Então, nesse caso, pergunto quem vota contra, quem vota a favor, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Aprovado por unanimidade. Passamos ao último ponto, que é o requerimento. Um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Senhor Deputado António Costa Silva, para fazer a apresentação do mesmo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito simples. Esta situação tem a ver com as declarações que o Sr. Ministro do Ambiente fez na nossa comissão, na última audição que tivemos com ele, sobre a decisão do Governo de encerramento da barragem do Fridão e na sequência de algumas questões que foram colocadas por alguns grupos parlamentares sobre se efetivamente havia, no fundo, uma sintonia com a EDP, no sentido de não haver pagamento de indemnizações, portanto, à EDP. O Sr. Ministro deu essa garantia, mas no mesmo dia e nos dias seguintes fomos surpreendidos pelo Presidente Executivo da EDP, Dr. António Mexia, a informar precisamente o contrário. E é nesse sentido que o PSD quer perceber, quer ouvir o Presidente Executivo da EDP para, de viva voz, na nossa comissão aí que ele deve referir, para esclarecermos toda esta situação, se o Estado tem ou não tem a pagar algo à EDP. É nesse sentido que nós fizemos este requerimento.
Bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto quem se quer pronunciar. Sr. Deputado Luís Vilhena, por favor.
Era só para dizer que o Grupo Parlamentar do PS concorda com esta proposta e, portanto, votará a favor.
Então, submetemos a votação, uma vez que não há mais nenhuma manifestação de interesse. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade, vamos tratar do procedimento. Muito obrigada, Srs. Deputados. Nos outros assuntos temos alguma coisa? Só um momento para informar.
Então, até
nada. Na próxima quinta-feira. Portanto, só informar que na próxima quinta-feira, às 14 horas, haverá reunião de mesa e coordenadores.
Sim.
E depois?
Depois, na próxima semana, que há duas reuniões, incluindo a regimental.
Onde é que estão as datas? Para se ter isto tudo baralhado. Perdeu o calendário.
Mas coordenadores nós entregamos depois. Mas é dia 7.
Exatamente. Portanto, na reunião de quinta-feira distribuiremos a agenda da próxima semana, mas é uma agenda em que o calendário volta à normalidade. Muito bem, está terminada a reunião e muito continuação. Peço desculpa, senhora deputada, faça favor do meu lapso.
Não tem importância, Sr. Presidente. É muito simples e rápido, mas apenas para a vossa informação. Os senhores deputados sabem que o Grupo de Trabalho da Habitação promoveu uma visita ao bairro da Quinta da Laje, que decorreu no dia 17 passado. Na sequência dessa visita, nós recebemos lá, fomos muito bem recebidos no bairro, aliás, nós recebemos lá um conjunto de desenhos das crianças oferecidos aos deputados sobre o bairro, e eu pedi aos senhores deputados que me entregassem os desenhos e fiz diligências no sentido de, com esses desenhos, fazer uma pequena exposição aqui na Assembleia da República para ser inaugurada por alturas do Dia da Criança e convidar o bairro a vir cá ver os desenhos dos miúdos. As diligências estão em curso. Estamos a aguardar que o Presidente da Comissão oficie ao Sr. Presidente da Assembleia a solicitar a cedência de um pequeno espaço, será provavelmente um pouco lá debaixo de um daqueles corredores, um bocadinho para esse efeito. Era para transmitir aos Srs. Deputados, para não saberem em última instância, porque acho que pode ser uma coisa interessante. É uma iniciativa, foi uma iniciativa dos miúdos oferecerem-nos os desenhos, são desenhos sobre o seu bairro, o que é que eles querem que seja o seu bairro, e acho que é simpático, depois convidá-los a virem cá para recordar esta ligação das crianças com os, neste caso, os deputados da 11ª Comissão, que foram os que lá foram. Era isso que eu queria transmitir. São 14 desenhos, vamos provavelmente completar com fotografias, houve vários colegas que tiraram fotografias, com uma explicaçãozinha do que é a situação do bairro, mas o objetivo é mesmo os desenhos dos miúdos, que aliás têm que ser colocados a uma altura diferente do habitual, porque é para ser visto por crianças. Nós é que nos baixamos à altura das crianças.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Damos assim por terminada a nossa reunião de hoje. Muito obrigada.